Agora, os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Bom dia, em Monte Alto, são 7:28.
Hoje é quarta-feira, 27 de abril de 2022.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, Internet, aplicativo, YouTube, Facebook, a Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
Uma massa de ar seco predomina sobre o sudeste e o centro-oeste do Brasil e inibe a formação de nuvens de chuva na maioria das áreas destas regiões. Tempo firme com a predominância do sol. A temperatura em elevação agora 24 graus e meio.
Supermercado Serve Bem. Super oferta para você sempre bem. Ação que hortifruti, padaria de qualidade bem. Mais ofertas e mais economia. Aqui no Serve Bem você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor. O Serve Bem faz tudo com carinho e com amor. Vem, vem pro supermercado Serve Bem, você também.
Supermercado Serve Bem. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
Conta de luz pode ficar até 4,65% mais cara com o orçamento da ANEEL.
Aprovada no Senado medida provisória que permite bolsas do ProUni a alunos vindos de escolas particulares sem bolsas de estudo.
E a Câmara aprova medida provisória que proíbe cobrança de despacho de bagagens.
Cerca de 98% dos beneficiários já sacaram abono salarial 2020 do PIS/PASEP.
Pelo menos 70 trabalhadores em condições análogas à escravidão foram resgatados em Garapava.
A ONU alerta que mais de 2 milhões de crianças correm risco de morrer na região do Chifre da África.
A Mega Sena acumulou de novo e pode pagar 40 milhões no sorteio de amanhã.
Libertadores, o Corinthians venceu Boca Juniors, salvou a noite dos times brasileiros e assumiu provisoriamente a liderança do Grupo E.
Hoje tem Palmeiras, Fortaleza e América Mineira em campo.
Copa Sul-Americana, Ceará Internacional venceram.
O Fluminense só empatou.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
No plantão policial, uma ocorrência em destaque de localização e apreensão foi na Nhonhô Livramento, no centro, no dia 23 pela manhã. Boletim de ocorrência foi registrado ontem. Guardas civis municipais informaram que receberam denúncia de que haveria um indivíduo utilizando notas falsas no comércio. Deslocaram-se então a fim de localizar esse indivíduo, mas ele não foi localizado, mas a nota sim. Os guardas civis municipais localizaram a nota e foi apresentada na delegacia de polícia.
Ao oferecimento Exato Contabilidade Despachante e Autoescola.
A Exato Autoescola está comemorando 25 anos de serviços prestados com qualidade e confiança. Em Monte Alto, ninguém habilitou mais que a Exato Autoescola nos últimos 25 anos. Foram mais de 10 mil habilitações nesse período. Para agradecer e comemorar esta marca, a Exato Autoescola está sorteando uma CNH, carro e moto. É isso mesmo, você pode ganhar e tirar sua CNH na faixa. O sorteio está sendo realizado exclusivamente pelo Instagram. Para participar, é só procurar pela postagem oficial do sorteio na página oficial da Exato no Instagram, ler as regras e participar. Ah, e se você já tem habilitação, pode ganhar também. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:33. Vamos divulgando os números da Covid no município de Monte Alto. Boletim de ontem, dia 26, a cidade registrou 14 novas notificações. 13 pacientes receberam resultado positivo e seguem o tratamento em isolamento domiciliar. Um paciente recebeu resultado positivo e está internado em enfermaria. Dois pacientes positivados internados em enfermaria receberam alta hospitalar e seguem o tratamento no isolamento domiciliar. Tivemos um novo curado, uma mulher de 72 anos. Pacientes positivados internados na UTI, temos um paciente que está na UTI, esse paciente é de Monte Alto. Pacientes positivados internados na enfermaria, três, esses três pacientes são de Monte Alto. A cidade está com 38 pacientes em tratamento. Um está na UTI, três na enfermaria e 34 no isolamento domiciliar. Perceberam? 38 pacientes em tratamento. Vem aumentando. Só num dia nós tivemos 14. Vem aumentando os casos já também de Covid. Em termos de aplicações de doses de vacinas, até o momento foram aplicadas 118.723 doses, 43.728 a primeira dose, 41.375 a segunda dose, 32.440 terceira dose ou dose adicional e 1.180 a dose única. Diz que Covid 3241-1023.
O número de crianças internadas com síndrome respiratória aguda grave não causada pela Covid-19 tem aumentado em hospitais públicos e particulares do estado de São Paulo nas últimas semanas. A alta tem relação direta com a maior incidência do vírus sincicial respiratório, que não tem vacina. Segundo médicos, o fato de as famílias terem ficado isoladas nas suas casas em 2020 e 2021 reduziu a quantidade das crianças que tiveram contato, o que faz com que os casos se acumulem agora. Esse aumento de pacientes sempre ocorre com a proximidade do inverno, mas a tendência ganhou força mais cedo este ano.
Nós temos um comunicado para o senhor Antônio Aparecido Vieira Machado. Senhor Antônio, o senhor deve comparecer com a máxima urgência na Secretaria da Saúde para tratar de assunto do seu interesse. A Secretaria de Saúde fica próximo do mausoléu da menina Gildinha, ali próximo da Farmácia Central. O paciente Antônio Aparecido Vieira Machado deve comparecer com a máxima urgência na Secretaria da Saúde para tratar de assunto do seu interesse.
O Brasil registrou 22.142 novos casos de Covid ontem, chegando a um total de 30.378.061 infecções. Também foram contabilizadas mais 144 mortes pela doença, elevando o total de óbitos pela Covid no país para 662.866. O Brasil vacinou até o momento 83% da população com ao menos uma dose.
Por favor, Edmar, coloca a imagem para mim de uma piscina. Mandei para você aí. Que eu quero só para alertar essa piscina. Vejam só vocês a cor da água. Piscina. É gostoso você ter uma piscina, mas você tem que cuidar. Com certeza aí tem o criador do mosquito da dengue. Nós recebemos a foto dessa piscina. Já estou passando o endereço para a vigilância sanitária e até o local. A situação desta água nessa piscina. E os vizinhos estão preocupados e com razão. Nós estamos com mais 500 casos positivos de dengue na nossa cidade. E você, proprietário, tem que cuidar do que é seu. A piscina é sua. Você tem que tratar a água, limpar a sua piscina.
A conta de luz pode ficar até 4,65% mais cara para alguns consumidores brasileiros. Isso acontece porque a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou ontem o orçamento de 2022 da conta de desenvolvimento energético, que prevê 30,219 bilhões dos 32,096 bilhões que serão pagos pelos consumidores na conta de energia elétrica. O valor que será pago pelos consumidores teve alta de 54,3%. A ANEEL estima que a conta de luz deve subir, em média, 3,39%.
Coloca também a imagem ainda das pessoas que atearam fogo. Né? Tinha galhos, grama, que fizeram a limpeza e deixaram no local. Tem que ser retirado, é claro. Mas, dependendo da quantidade, é o próprio proprietário que tem que tirar. Certo? Isso veio, estão pedindo há muito tempo lá no Vale dos Sonhos, no canteiro seco, e atearam fogo. Fumaça invadindo as casas, tem árvores ali perto também que sofrem com esse fogo. Nós estamos recebendo essas imagens aqui também, certo? Eu quero agradecer, mas chamar a atenção. As pessoas fazem a limpeza. E a prefeitura recolhe pequena quantidade. Agora você está vendo a imagem aí, ó. A imagem. Fica difícil para os moradores. A gente coloca em consideração aos nossos ouvintes, nossos moradores. Mas quem fez a limpeza, quem fez a poda de árvores, tudo, precisa retirar também. Pode ligar na ouvidoria 3244-3114. A ouvidoria orienta vocês. Acaba orientando também. Mas é lamentável, fica registrado a reclamação dos moradores lá do Vale dos Sonhos.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem uma medida provisória que flexibiliza regras do setor aéreo e retorna o despacho gratuito de bagagens em voos nacionais e internacionais. A matéria ainda precisa ser validada pelo Senado antes de seguir para a sanção presidencial, que tem o poder de vetar o texto total ou parcialmente. Pelo texto aprovado na Câmara, os passageiros poderão enviar sem custo um volume de até 23 quilos em voos nacionais e 30 quilos em voos internacionais.
Nós sabemos que a estiagem agora vai começar a época de focos de fogo, né, Paulo?
Pois é, já
aqui
começou,
um foco
viu,
aqui, outro ali, e a brigada de incêndio vai ter muito trabalho, sim. Mas a brigada é dedicada. Onde tiver qualquer foco, início de foco de incêndio, liga também no 3244-3114 ou no 153, rapidamente já entra em contato com a brigada de incêndio para controlar. Agora vamos tomar cuidado. É crime atear fogo. Você faz a limpeza do terreno, fica aquela grama seca, as pessoas muitas vezes para facilitar a limpeza, ateia fogo. Tem multa, você pode ser autuado o proprietário do terreno.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.475 da Mega Sena. Foi realizado ontem à noite. O prêmio acumulou em 40 milhões para o próximo sorteio, que será amanhã. Os números sorteados: 01, 40, 44, 45, 58 e 60. A Quina teve 44 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 56.378. A quadra teve 3.054 apostas ganhadoras, para cada uma R$ 1.160.
Os moradores estão aqui reforçando que nós mostramos a imagem aí. Foi uma limpeza, uma equipe que fez a limpeza, roçou e deixou a grama lá. E não recolheu a grama secou e as pessoas colocaram fogo. Então fica registrado aqui, não foi limpeza de terreno particular não. Foi equipes da prefeitura, demorou para retirar e alguém ateou fogo e claro que a fumaça prejudica todos os moradores.
7h41.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Imobiliária Primos, 30 anos, 3 décadas transformando sonhos em realidade. E na comemoração de 30 anos da Imobiliária Primos, você participa da campanha 2022 premiado com muitos prêmios. 10 motos Honda Biz e 2 cadernetas de poupança no valor de 50 mil cada. Alugando com a Imobiliária Primos, você ganha cupom para concorrer. Atenção, proprietário de imóvel, locador e vendedor também ganham cupom. E quem comprar com a Imobiliária Primos ou financiar com a Primos também participe e concorre. Imobiliária Primos, a primeira a fazer locação. locação sem fiador e a dar tranquilidade ao proprietário com aluguel garantido. Imobiliária Primos, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
Linha Agropecuária é na Copercana Ferragem e Magazine. Está precisando de telas, arames, cordoalhas, eletrificador para cercas, isoladores e muito mais? Então achou o lugar certo. Pensou em Linha Agropecuária? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-999-75-5867.
Abril é o mês de aniversário do Sistema Vida de Saúde. São 27 anos cuidando de vidas e participando de muitas histórias. E são vocês, nossos beneficiários, que nos ajudaram a construir e projetar o que somos hoje. Obrigado! Faça parte você também dessa história. Adquira um plano de saúde Sistema Vida. Um bom plano faz toda a diferença. Ligue 08000-166202 ou WhatsApp 997-53-6019.
Quem ama escolhe o melhor Sistema Vida de Saúde.
Praticidade e conforto é na Ótica Thiago. Lentes Transition Visão Simples até 2 graus por apenas 10 vezes de R$36,90. Corra para Ótica Thiago. Nessa, você pode confiar.
O problema é a vista. A Ótica Thiago vem de atraso.
Quer preço baixo?
Quer
qualidade?
Vem.
Ofertas dessa quarta-feira. Leite em pó integral Jussara, sachê 400 gramas, R$12,90. Arroz tipo 1 brilhante, 5 quilos no seu amor, pague R$15,80. Batata palito congelada, mais batata 2 quilos, R$18,90. Alho a granel, cada 100 gramas no cartão amarelinha, R$1,49. Limão Tahiti, o quilo no seu amor, R$0,99.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:45. Neste final de semana, perdemos um grande amigo. Faleceu na cidade de São Carlos, o Mike. Mike era o guitarrista da banda Doce Veneno. Aquele, com toda a sua capacidade, com todo aquele sorriso bonito, toda a sua simpatia. Ele vinha lutando contra um câncer, não resistiu, infelizmente ele faleceu no último final de semana em São Carlos, grande amigo. Trabalhamos por muitos e muitos anos junto com a banda Doce Veneno, que é uma família maravilhosa, que descansa em paz, grande guitarrista do Doce Veneno, o Mike, que faleceu no final desta semana.
Ao menos 70 trabalhadores foram resgatados de um alojamento em Igarapava, interior de São Paulo, em condições análogas à escravidão ontem. Eles atuam na área do corte de cana-de-açúcar em Água Comprida, Minas Gerais, e Delta, também Minas Gerais. Ninguém foi preso. Segundo o Ministério Público do Trabalho, responsável pela operação em conjunto com o Ministério do Trabalho e Previdência e Polícia Federal, as autoridades inspecionaram alojamentos e locais de trabalho. Foram encontrados problemas sanitários, falta de refeitórios e equipamentos de proteção individual inadequados, além de jornadas exaustivas. A denúncia aponta que eles trabalhavam das 6 da manhã às 17 horas, com pausas rápidas para refeição, já que o pagamento a eles era feito por produção. Procurador Paulo Veloso, do Ministério Público do Trabalho de Uberlândia, disse que os trabalhadores resgatados voltaram para cidades de origem, no Maranhão e na Bahia.
E moradores lá de Ibitirama, da rua Constantino Savoia. Eles estão mostrando que essa rua, as chuvas, causaram ali uma pequena erosão, um buraco, tem uma valeta enorme. Eles estão pedindo, por favor, para o setor responsável da prefeitura. Nós vamos passar também para o setor responsável da prefeitura, para ir lá no local e só fazer esse reparo nessa rua, a Constantino Savoia, lá em Ibitirama, a pedido dos moradores.
O pagamento do abono salarial ano base 2020 teve o maior percentual de pagamento do benefício, segundo o governo. 98% dos trabalhadores já sacaram o benefício. Até 18 de abril, foram pagos 23.859.895 benefícios, no total de 24.338.000. O PIS, pago pela Caixa Federal, teve total de 21.509.000 pagos. De acordo com as informações, o PASEP, pago pelo Banco do Brasil, teve uma taxa de cobertura de 86,9%. Não sacaram ainda benefícios 478.724 trabalhadores.
E moradores da rua Sebastião Salvaterra, mais uma vez, está solicitando, fizeram uma limpeza ali numa área e colocaram todo esse entulho nesta rua. Por favor, aí o seu Paulo Silas ou Juliano Martinho, e até nesta rua, que é a última rua ali do Jardim Laranjeiras. Vê como é que está a situação, quem é que tem que tirar, se é o proprietário notificar o proprietário, se é a prefeitura levar o caminhão para retirar isso. A rua é estreita e acaba também prejudicando o trânsito. É na rua Sebastião Salvaterra.
O chefe de ajuda da ONU, Martin Griffiths, disse ontem que cerca de 2 milhões de crianças correm risco de morrer de fome na região do Chifre da África, que enfrenta uma das secas mais severas em décadas. Em uma conferência de doadores a portas fechadas, realizada em Genebra, ele disse que a organização tem apenas uma fração de 1 bilhão e 400 milhões de dólares necessários para responder à seca no Quênia, Etiópia e Somália.
E hoje, quarta-feira, às 19h30, tem o terceiro dia do Tríduo de Santa Giana, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Às 19h30 também, o Grupo de Oração Bom Pastor promove o Seminário de Vida do Espírito Santo. Amanhã, quinta-feira, dia 28, às 19h30, tem missa solene em honra à Santa Giana no Santuário Nossa Senhora de Fátima e todos estão convidados.
Um homem morreu ao cair de um poste de energia na manhã de ontem, no bairro Jardim Dermínio, em Franca. A polícia militar esteve no local após ser acionada por vizinhos de um prédio onde funcionava uma fábrica, na rua Almirante Tamandaré. A suspeita é de que o homem tenha subido na estrutura para furtar fios da rede elétrica. Uma equipe do SAMU foi chamada, mas a vítima já estava sem vida na calçada.
Bem, aniversário de Monte Alto, mês de maio, está se aproximando. Teremos vários eventos em nossa cidade, grandes eventos. E o desfile cívico, depois de 2 anos, vai ser realizado. Horário diferente também, percurso menor. Será no dia 15 de maio, dia 15 de maio é um domingo, será a partir das 18 horas o desfile, vai sair de frente ali, a próximo do Savenhago, e vem até aqui a Copercana. O palanque, onde vão ficar as autoridades e convidados, será montado ao lado da agência do Banco Itaú. Portanto, essa é a novidade também. E teremos o Monte Alto Rodeio Show, que começa no dia 11, com um grupo de pagode Oba Oba. Você leva 1 quilo de alimento e vai assistir esse grande show. Depois, no dia 12, nós teremos Fernando e Sorocaba. No dia 13, tem Luan Santana. No dia 14, tem Marcos e Belucci. Tudo isso aqui em Monte Alto, dentro do aniversário da nossa cidade. Mas a terra começa a tremer antes lá em Itaiaçu, viu, Paulo? Itaiaçu, a festa vai de 5 a 8 de maio, lá em Itaiaçu. Nós teremos no dia 5, Fiduma e Jeca. No dia 6, Mike e Lian. No dia 7, Ícaro e Gilmar. E teremos também aí no dia 8, Jefferson Moraes. Tá Itaiaçu também se preparando para a sua tradicional Festa do Peão. A 34ª Festa do Peão em Itaiaçu.
O Senado aprovou ontem a medida provisória que permite a oferta de bolsas do Programa Universidade para Todos, o ProUni, a alunos vindos de escolas particulares sem bolsa de estudos. O texto da medida provisória sofreu alterações no Senado e, por isso, retorna à Câmara dos Deputados para uma nova análise. Ao ser editada em dezembro do ano passado, o governo federal justificou que a medida busca ampliar o acesso ao ensino superior a estudantes egressos do ensino médio privado que fizeram curso com bolsas parciais. O texto, no entanto, também beneficia estudantes de escolas particulares que concluíram o ensino médio sem bolsa de estudos. Além disso, a medida provisória traz uma alteração na reserva de cotas destinadas a negros, povos indígenas e pessoas com deficiência. Com a medida, o percentual de pretos, pardos ou indígenas e pessoas com deficiência será considerado de forma isolada e não mais em conjunto.
Nós falamos sobre a festa do rodeio, estão dizendo, João e Paulo, a cidade não tem lei que proíbe o uso de animais, maus tratos animais, maus tratos. No rodeio já foi comprovado que não existe maus tratos, por isso que se realiza aqui, certo? Nós temos Monte Alto Rodeio Show, que é touros, festa do peão é animais, cavalos e touros também, mas os animais são bem tratados. E outra, existe a fiscalização sim, e a vigilância fica em cima. Portanto, não existe maus tratos. Se houver maus tratos, havendo denúncia, aí sim pode ser autuados. Mas esses animais de rodeios são bem tratados. Pelo menos são essas as informações que nós recebemos.
7h53.
A Hora da Notícia, primeira edição.
A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo a sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
Logo cedo.
Cuidar dos seus dentes também é um ato de amor e carinho e respeito próprio. A Clínica Sorriso sabe disso e garante o melhor para você sempre. Se você já passou dos 50, esse é o momento ideal para ter o sorriso dos seus sonhos. A Clínica Sorriso preparou uma super campanha com condições especiais de pagamento para você que tem 50 anos ou mais e sonha em ter seus dentes fixos novamente através dos implantes dentários. Agende agora sua avaliação com a Clínica Sorriso pelo telefone 16-3241-0857 ou então mande mensagem pelo WhatsApp 16-99635-5810. 50 mais, pode mais na Clínica Sorriso, a clínica odontológica premium que cuida de você.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Tá combinado com Savenhago. Participe.
Pai, gostei.
Envie receitas deliciosas e que combinem. O prato principal e um acompanhamento. Concorra a prêmios toda semana e aproveite as super ofertas. Ah, tem um super prêmio no final. Tá combinado.
Cebola quilo só 3,48. No cartão Savenhago, 2,90. Batata de primeiro quilo, 4,95. Ovos brancos médios a dúzia, 6,90. Maçã gala o quilo, 6,98. Alho importado, cada 100 gramas no Savigan, só 1,49.
No Savenhago, tá combinado. Entre no site pra saber mais.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1530 na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
O controle remoto da TV quebrou. Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TV. Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar, pingômetros e porta-temperos, varões de cortinas, quadros, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. E tem oferta, chinelo havaiana só R$19,90. Fazendo lista de casamento, chabar, chá de panela, chá de cozinha ou chá de casa nova, já ganha na hora um brinde especial da loja do Zé e Dólar Brasil. Loja do Zé e Dólar Dólar Brasil. É só chamar no zap 992209996 ou 991420875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto.
Esperta Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais com facilidades no pagamento. Vá na Esperta Moto e veja os novos lançamentos 2022. Motos Honda com alto nível de qualidade e preços imbatíveis. Fale com os vendedores Esperta Moto, Valéria ou Flávio, e faça bons negócios. Esperta Moto, na Nhonhô Livramento 2038. Telefone 3244-3939. Em Monte Alto.
A Unimed quer que você e sua empresa, de grande ou pequeno porte, façam parte da família Unimed, que está com uma promoção imperdível. Para novos clientes, isenção de carência para consultas e exames de rotina e análise de carências de outras operadoras. Para todos os clientes, 25% de desconto na Academia Esporte Vida. Agora você não tem mais desculpas para não ser cliente Unimed. Procure o RH da sua empresa ou ligue para o Departamento Comercial Unimed 3244-3038 ou WhatsApp 99188-6821. Unimed, seu plano, sua vida.
Unimed Monte Alto.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:59. Nós teremos vários eventos em comemoração aos 141 anos da nossa querida Monte Alto. Logo mais na segunda edição, às 11:30, vamos divulgar praticamente quase a programação completa. Mas sábado, agora dia 30, nós já teremos abertura com Todos por Um. É um festival ecumênico, é uma noite de fé, apresentação de vários grupos musicais aí, tanto católicos como evangélicos, não tem religião, é ecumênico. É ir lá e fazer a apresentação. Será na Praça dos Direitos Humanos, lá na Avenida Antônio Forçati. Já no domingo, dia 1º, nós teremos o 23º encontro de autos antigos, carros antigos. Será na Praça Central, com show também com a banda Malte Cevada. Já começando todos os eventos. E durante a semana, vocês vão ficar sabendo que hoje estarão divulgando também os eventos que serão realizados para comemorarmos mais um aniversário da nossa querida Monte Alto.
Os brasileiros estão cada vez mais no vermelho, recorrendo a empréstimos para complementar a renda e pagar as dívidas. Mas, com a inadimplência da população em nível recorde, a demanda por crédito no país parece ter entrado em rota de desaceleração no primeiro trimestre do ano. Levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em março, apontou que 77,5% das famílias estão endividadas, o maior índice dos últimos 12 anos. O cartão de crédito é um dos principais vilões. A procura pelo rotativo em 2021 foi a maior em 10 anos, somando 224 bilhões e 700 milhões de reais.
Nós temos uma senhora, ela ligou que ela precisa trabalhar. Ela faz todo tipo de serviço, faz limpeza nas residências também. Eu tenho endereço, eu tenho telefone, caso você queira contratar para fazer uma limpeza uma vez por semana na sua casa, vai segunda-feira numa casa, na terça na outra. Ela precisa trabalhar, tem filhos, estão aí com as contas atrasadas de água, de energia, e precisa ter alimentação em casa. Ela está pedindo um trabalho. Caso vocês queiram dar oportunidade, nós temos aqui o endereço, o telefone, só ligar e acertar. E falando em trabalhar, as equipes da prefeitura hoje também estão em diversos lugares. Continua aquela limpeza, inclusive com equipes aí terceirizadas, fazendo limpeza na nossa cidade. Nós temos aí, pode observando, dando sequência na Avenida William Sestari, fazendo total limpeza, dando sequência no Largo 8 de Fevereiro, fazendo toda a limpeza também lá no 8 de Fevereiro. Na rua Rui Barbosa continua fazendo a limpeza também. Continua a roçagem na Academia ao Ar Livre, no Jardim Paulista 2. Então nós temos equipes em vários pontos da nossa cidade fazendo aquela roçagem e limpeza também.
Moreira, nós temos um apelo aqui de uma senhora que acabou perdendo a carteira. Ela perdeu a carteira com salário e com cartão da poupança também. Ela perdeu na Unhão Livramento, no centro da cidade, no trajeto entre o Dólar Brasil, a J. Mafus, ali bem no centro de Monte Alto. Ela, o nome dela é Rita de Jesus Fernandes Cosita. Ela não, o horário mais ou menos que ela perdeu foi por volta das 14h45, 15 para as 3. E se alguém encontrar, vamos apelar mais uma vez, né? Nós já tivemos situação parecida que devolveram o dinheiro, devolveram o salário, trouxeram aqui na Rádio Cultura, né? Então essa senhora perdeu a carteira com o salário e com o cartão da poupança. O nome é Rita de Jesus Fernandes Cosita. Quem encontrou, né? Vamos aguardar, esperar que alguém tenha encontrado e entregue aqui na Rádio Cultura. Nós temos o contato depois dela para informá-la.
E nós temos também outro pedido aqui: se alguém encontrar uma carteira com dinheiro também, com salário e documentos em nome do senhor João Maran. Seu João Maran é aquele que cuida daquela horta, né? Ali próximo da escola, né? Libadu, pavilhão de festa, Nossa Senhora Aparecida, né? Ele mora na rua Ulisses de Paulo Eduardo, no Jardim Alvorada. Ele perdeu ali no Jardim Alvorada dinheiro, a carteira com dinheiro e documentos em nome do senhor João Maran. Por favor, quem encontrou, liga para nós, traga aqui, eles vêm buscar também. Olha, vamos deixar as pessoas felizes. Trabalha, trabalha, recebe salário e acaba perdendo, complica tudo.
A unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto precisou interromper a regulação de novos pacientes da região ontem por conta da superlotação de leitos. O portão de entrada de ambulâncias também foi fechado. Um ofício foi enviado às secretarias municipais de saúde dos municípios que fazem parte da Diretoria Regional de Saúde, a DRS 13 e da Rede de Atenção à Saúde, que envolve cidades das regiões de São Carlos, Araraquara e Franca, informando sobre a situação. No entanto, o hospital alega que, mesmo assim, muitos pacientes foram regulados na condição de vaga zero, ou seja, em caso de urgência, conforme regulação de 2014 do Conselho Federal de Medicina. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde disse que mantém diálogo com gestores regionais e auxilia a Regional de Saúde buscando soluções para atendimento de toda a população.
Moradores lá do Jardim Laranjeiras continuam preocupados pelos casos de dengue, muitos casos de dengue. Vai continuar a nebulização? O prefeito falou que vai continuar a nebulização, fazer um fumacê também, porque parou ali na rua Morikazu Takimoto, certo? E eles estão pedindo se vai continuar ou não vai. Estamos aguardando também hoje, né, os responsáveis pela vigilância sanitária para falar sobre a nova etapa de vacinação e vamos falar também sobre a dengue no município de Monte Alto.
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, se reuniu ontem com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para debater a guerra na Ucrânia. No encontro, cuja duração foi de cerca de uma hora, Vladimir Putin teria falado a Guterres que as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia continuam sendo realizadas de forma online e enfatizou que espera que as conversas produzam um resultado positivo.
Vou falar a respeito do documento da carteira novamente, seu João Maran. É entregar na horta do seu Maran, que ele cuida. A horta que fica na rua Doutor Ulisses de Paulo Eduardo, 455, no Jardim Alvorada. É aquela horta no Jardim Alvorada. Não que eu falei ali próximo da escola, né, Libador, não. Né? Ali no Jardim Alvorada. Quem encontrou a carteira, leva lá pro seu Maran. Vocês conhecem essa horta aí, na rua Doutor Luiz, Doutor Ulisses de Paulo Eduardo, 455, no Jardim Alvorada. Seu João está esperando você devolver a carteira com os documentos e também com o dinheiro.
A Polícia Federal abriu procedimento para eliminar, para apurar as circunstâncias do disparo acidental efetuado pelo ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, dentro do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, na segunda-feira. Além de colher o depoimento de Ribeiro, a Polícia Federal ouviu também duas testemunhas que estavam na hora do ocorrido, entre elas uma funcionária terceirizada da Gol, que chegou a ser atingida por estilhaços da bala. Ela não teve ferimentos e passa bem. A arma manuseada por Ribeiro era uma pistola Glock, calibre 9mm, devidamente registrada.
E começa amanhã a segunda fase da Taça CPTV de futsal. Aparecida está classificada, está no grupo 34 com Bebedouro e Jardinópolis. Só passa o primeiro colocado para a terceira fase. A segunda fase começa amanhã com jogos em Fernando Prestes. Lá, primeira partida, Guaribe, Itaiaçu, Fernando Prestes e Colômbia. Em São José da Bela Vista, amanhã, primeiro jogo, Serra Azul e Rifânia, São José da Bela Vista e Serrana. Sempre a partir das 20 horas e 15 minutos. Em Sertãozinho, no Docão, primeiro jogo, Altinópolis de Viradouro, Sertãozinho e Santa Cruz da Esperança. No grupo de Aparecida, vão jogar na segunda-feira, dia 2, em Bebedouro. Nós teremos Bebedouro e Jardinópolis. Não, vai ser em Dumont. Vai ser em Dumont. Primeiro jogo, Bebedouro e Jardinópolis. Segundo jogo, Dumont e São Simão. O perdedor desse jogo, entre Bebedouro e Jardinópolis, vai enfrentar a Aparecida, provavelmente no dia 5.
Os trabalhadores nascidos em fevereiro poderão, a partir de sábado, retirar até R$1.000 de suas contas do Fundo de Garantia. A partir desta data, os trabalhadores terão até 15 de dezembro para movimentar o valor. Os recursos não sacados serão retornados ao Fundo de Garantia. As liberações seguem o calendário estabelecido pela Caixa Econômica Federal. Nas estimativas do banco, são 3.200.000 pessoas aptas a fazer o saque nesta etapa.
Libertadores, ontem nós tivemos Libertad do Paraguai 1, Atlético do Paraná 0. Tivemos também Estudiantes da Argentina 2, Red Bull Bragantino 0. Tivemos Independiente del Valle do Equador 1, Atlético Mineiro também 1. E Corinthians 2, Boca Juniors 0. Eu assisti o jogo. Corinthians foi muito bem, jogou muito bem. Não deixou o Boca jogar.
Dois gols do Mike, né?
Do Mike, isso. Ele que estava lá, na Ucrânia.
Na Ucrânia.
Ficou escondido lá, veio pra cá, acertou e está jogando aqui com o Corinthians e teve sorte, tá bom? Na Copa Sul-Americana, nós tivemos Cabaleiro 0, Ceará 2. E tivemos também Fluminense 0, União Santa Fé 0. Estudiantes da Colômbia 0, Internacional só 1. Na Série B do Campeonato Brasileiro, Novo Horizontino 0, Chapecoense 3, Sport 1, Ituano 0, Vila Nova de Goiás 1, Tombense de Minas 1, Brusque 2, CSA 0, Bahia 1, Sampaio Correia 0, Cruzeiro 1, Londrina 0. Agora um show de gols na Liga dos Campeões, Manchester City 4, Real Madrid 3.
8 e 9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição. Alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Quer preço baixo? Tem a qualidade? Tem! Amarelinha Supermercado.
Ofertas dessa quarta-feira. Leite em pó integral Jussara, sachê 400 gramas, R$12,90. Arroz tipo 1, brilhante, 5 quilos no seu amor, pague R$15,80. Batata palito congelada, mais batata 2 quilos, R$18,90. Alho a granel, cada 100 gramas no cartão amarelinha, R$1,49. Limão Tahiti, o quilo no seu amor, 99 centavos.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Nutrição animal é na Coopercana Ferragem e Magazine. Rações para aves, suínos, equinos, ovinos, peixes, suplementos minerais, rações para cães e gatos, farelos, polpa cítrica e muito mais. Pensou em nutrição animal? Pensou Coopercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975-5867.
São 8 horas mais 11 minutos. Vamos conferir as ofertas. Está bem água com o gerente. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, Monte Alto e Região. As ofertas do Sabem Água chegando agora. Contra filé, a peça inteira, o quilo sai R$39,80. Cerveja Sub-Zero, lata 350ml, comprando um pack com 18 unidades. Cada unidade sai R$2,29. Margarina Quali, 500 gramas, R$6,99 no nosso cartão. Coxa com sobrecoxa de frango, da marca Copacol, R$9,80 o quilo. Acém bovino, R$27,60 o quilo no nosso cartão. Molho de tomate Tarantella, 300 gramas, R$1,19. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, R$15,80. Com nosso cartão, R$14,80. E tem o arroz tipo 1, da marca 4R, pacote de 5 quilos, R$15,80. E no setor de hortifruti, batata, R$4,95 quilos. Cebola, R$2,90 o quilo no nosso cartão. Alho, cada 100 gramas, R$1,49. Cenoura, R$4,99 o quilo. Banana nanica, R$2,95 o quilo com o nosso cartão. Maçangala, R$6,98 o quilo. João.
Um abraço e um bom trabalho, Gouveia.
Obrigado, um abraço, um bom dia a todos.
Abril é o mês de aniversário do Sistema Vida de Saúde. São 27 anos cuidando de vidas e participando de muitas histórias. E são vocês, nossos beneficiários, que nos ajudaram a construir e projetar o que somos hoje. Obrigado! Faça parte você também dessa história. Adquira um plano de saúde Sistema Vida. Um bom plano faz toda a diferença. Ligue 08000-166202 ou WhatsApp 99753-6019.
Quem ama escolhe o melhor Sistema Vida de Saúde.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Imobiliária Primos, 30 anos, 3 décadas transformando sonhos em realidade. E na comemoração de 30 anos da Imobiliária Primos, você participa da campanha 2022 premiado com muitos prêmios. 10 motos Honda Biz e 2 cadernetas de poupança no valor de 50 mil cada. Alugando com a Imobiliária Primos, você ganha cupom para concorrer. Atenção, proprietário de imóvel, locador e vendedor também ganham cupom. E quem comprar com a Imobiliária Primos ou financiar com a Primos também participe e concorre. Imobiliária Primos, a primeira a fazer locação sem fiador e a dar tranquilidade ao proprietário com aluguel garantido. Imobiliária Primos, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. Soluções para garantir mais segurança com alta tecnologia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. A Associação Brasileira de Imprensa está se queixando às Nações Unidas, à ONU, lá o pessoal de direitos humanos, que houve uma grave ofensa aos direitos humanos no Brasil quando o presidente da República indultou um preso que estava preso ilegalmente. Né? Quando a Constituição foi rompida, no artigo 53, num inquérito que não teve o devido processo legal, em prisão ilegal, durante a noite, na casa dele, inventando um flagrante. E, no entanto, quem indultou é que está sendo acusado pela Associação Brasileira de Imprensa de afrontar os direitos humanos. É uma coisa incrível, parece uma questão esquizofrênica. Vai ter eleição lá na sexta-feira, e o principal cabo eleitoral nesse momento lá dentro, eu tenho visto, é José Dirceu. Agora, eu estou falando dessas questões, né? Fiquem de olho aí no projeto de lei, que não teve urgência, mas continua lá na Câmara, o da fake news, né? A gente está falando muito agora que O Twitter trocou de dono, trocou de controle, né? É o Elon Musk, e que só fala em liberdade. Eu até já senti nos meus seguidores, de um dia para o outro eu ganhei aí 12 mil seguidores, ou mais do que isso, eu nem sei agora, nesse momento, quanto é que está. Né? O Luciano Hang disse que numa noite ganhou 30 mil, né? Era todo. Eu acho que tinha um algoritmo segurando a porteira. Né? E aí chegou um novo dono, né? Novo capataz dessa fazenda mandou abrir a porteira da liberdade. E, bom, mas também tem lá aquele acordo lá do TSE querendo cancelar as pessoas. O Elon Musk foi muito claro, né? O algoritmo dele vai pegar robô, mas vai liberar as pessoas, né? Os humanos, né? E em busca da liberdade. Bom, ganharam, estão respirando liberdade, 16 réus da Lava Jato, mais 16. Gente que meteu a mão no dinheiro dos carteiros e do pessoal do Serpro, né? Lá do fundo de pensão Postales, né? Dos desvios. Os carteiros estão pagando até hoje com desconto no contra-cheque. Mas o juiz, coitado, teve que liberar porque não pode mais mexer nessas provas. As provas foram invalidadas pelo Supremo. Então 16 deixaram de ser réus, inclusive o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Por falar em PT, nervosismo. Eu não vejo justificativa para esse nervosismo, porque as pesquisas estão tão boas para o candidato Lula, mas parece que há muito nervosismo no interior da campanha, né? Trocando marqueteiro, trocando diretor de comunicação, sai Franklin Martins, que é o grande mentor do controle da mídia, e entra o prefeito de Araraquara, né, que, o Edinho, que é o grande mentor de impedir que uma mulher fique sentada no banco da praça sozinha, foi algemada, e arrastada, e levada presa, né? Acho que há nervosismo, né? Trocou o marqueteiro também, não sei o que está acontecendo. Por outro lado, lá na terceira via, né, que ainda não encontrou nenhum rumo, o símbolo dessa falta de rumo, o ex-juiz Sérgio Moro, declarou agora que deu um passo atrás na candidatura à presidência da República, que fica para mais tarde, que ele não quer ser candidato, não vai ser candidato a deputado federal, que candidato ao Senado vai pensar nos próximos meses, eu não sei onde é que ele acha que vai ter vaga para isso, né? E que talvez não seja candidato a nada. Bom, aí agora ele acertou finalmente, né? Estava na cara que ia chegar nesse ponto. E a gente fica olhando essas coisas acontecerem, né? E fica imaginando o que está acontecendo nessas candidaturas, que são gloriosas na mídia e nas pesquisas de opinião, mas não são nas ruas nem na realidade dentro delas, no círculo fechado. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Você conferiu comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. Âncora Segurança Patrimonial agora também está atuando no segmento de energia. Estamos falando da geração de energia limpa, renovável e sustentável, a energia solar fotovoltaica. Economize até 95% em sua conta de luz e valorize seu imóvel. Com um sistema de geração de energia através do sol, você paga o mínimo em conta de energia. Planos especiais e facilidades no pagamento. Instalações residenciais, comerciais, industriais e rurais. Tudo com selos de homologação e garantia Intelbras. Mande sua conta de energia para a Âncora e faça um orçamento sem compromisso. Para saber mais sobre energia solar fotovoltaica, entre em contato com a Âncora Segurança Patrimonial. Ligue 3241-1830 ou nas linhas digitais 3241-4186 e 3241-4345.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 20 minutos.
A Hora da Notícia, primeira edição. O controle remoto da TV quebrou. Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TV. Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar, pingômetros e porta-temperos, varões de cortinas, quadros, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. E tem oferta, chinelo Havaiana só R$19,90. Fazendo lista de casamento, chabar, chá de panela, chá de cozinha ou chá de casa nova, já ganha na hora um brinde especial da loja do Zé e Dólar Brasil. Loja do Zé e Dólar Brasil, é só chamar no zap 99220-9996 ou 99142-0875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto.
São 8 horas mais 22 minutos. Palmeiras ganha tudo na bola e ganhou até no carnaval. A Mancha Verde é campeã do Carnaval de São Paulo. Olha, Palmeiras verde para todo lado, hein? Para alegria do grande aniversariante hoje, meu amigo Valentim Barbizan. Palmeiras ganhou até no Carnaval de São Paulo. Ninguém segura o Verdão, viu? Verdão tá aí. O Verdão joga hoje, né? Contra o Emelec. Vai jogar hoje contra o Emelec, às 21 horas, Palmeiras e Emelec. Hoje tem a grande final da CONCACAF, com o time mexicano Pumas, lá do México, do Igor Militão. Vai jogar hoje, às 23 horas e 30 minutos. A ESPN mostra esse jogo, torcer pro Igor. Se ganhar, ele estará no Mundial de Clubes. Pensou o brasileiro lá também, um monte altense no Mundial de Clubes. Torcer mais do que nunca para o nosso grande atleta, o Igor Militão. A Grande Rio foi a vencedora do samba carioca no Rio de Janeiro. A Grande Rio foi a campeã do Carnaval.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, quarta-feira, 27 de abril de 2022. Lua minguante, boa para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 18, máxima de 32 graus. Subindo. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários. Soldado Sala, ele passou toda a madrugada na base operacional da Polícia Rodoviária em São Carlos, terra do meu amigo Pedro Maciel, grande radialista. O soldado Silva passou a madrugada na base operacional da Polícia Rodoviária em Itápolis. E o soldado feminino Lauriele passou a madrugada na base operacional da Polícia Rodoviária aqui em Araraquara. De acordo com eles, o movimento segue tranquilo nas rodovias da nossa região. Nenhuma ocorrência de natureza grave, ou seja, com morte, foi registrada até por volta das 4 horas e 30 minutos da madrugada que passou.
Graças a Deus.
De acordo com a Polícia Rodoviária, durante a Operação Tiradentes 2022, nas rodovias das regiões de Araraquara, Rio Claro, Catanduva, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, foram lavradas 13.486 multas por inúmeras infrações. 6.926 motoristas foram multados por excesso de velocidade, uma multa que poderia ter sido evitada. 826 motoristas foram multados por não uso do cinto de segurança, outra multa que poderia ter sido evitada. 412 motoristas foram multados por se recusar ou que foram reprovados no teste do bafômetro. Essa também dava para ser evitada. Ninguém precisa beber nada para dirigir. E 348 motoristas foram multados por ultrapassagens em locais proibidos. Não precisa ultrapassar em local proibido. Essa também dava para ser evitada. Durante a Operação Tiradentes 2022, foram registrados 98 acidentes, 55 pessoas sofreram ferimentos leves, 21 pessoas sofreram ferimentos graves e 5 pessoas morreram nas rodovias da nossa região. Nas rodovias federais em todo o Brasil, 786 pessoas sofreram ferimentos leves, 211 pessoas sofreram ferimentos graves e 64 pessoas morreram nas rodovias federais. Amigo motorista, pense nisso. Ao assumir o volante, seja motorista, seja responsável.
Deixa comigo.
Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 26 minutos. Nós estamos recebendo algumas reivindicações. Muitas vezes fica difícil até para nós aqui. Mas o caminho, o canal correto para você obter aí sucesso o mais rápido possível, liga na ouvidoria da Prefeitura. 3244-3114. A ouvidoria tem resolvido, sim, muitos problemas, dado solução para muitos problemas. Atende, ela mesma entra em contato com o setor responsável para atender a sua reivindicação. A respeito de vacinação, nós vamos aguardar aí as informações da Vigilância Sanitária para saber, porque nós temos informação que sábado, dia 30, será o dia D de vacinação, mas precisa falar qual tipo de vacina. Então a Priscila Trécino deverá estar aqui também durante essa semana para informar como vai ser a vacinação sábado, no dia D de vacinação aqui para a nossa cidade. Precisamos se vacinar. Nós tivemos segunda e terça a vacinação completa aí da Covid, tanto para crianças de 5 como 11 anos. Tivemos também aí primeira, segunda, terceira e quarta doses para quem conseguiu fazer o agendamento. Quem não conseguiu fazer o agendamento online, aguarde que nós teremos novas etapas. Todas as semanas teremos etapas. Agora são nas unidades de base de saúde. Fica melhor porque é a unidade de base de saúde do seu bairro. Então você vai, faz o agendamento, depois você põe um horário lá e vai tomar a sua vacina. A respeito da vacina da gripe, talvez também aconteça tudo sábado. Por enquanto são pessoas de 60 anos ou mais que estão tomando a vacina da gripe, mas será liberado para todos. A vacinação do sarampo, por enquanto para os profissionais da saúde. Mas vamos aguardar informações sobre o dia D de vacinação, que acontece no próximo sábado. Próximo sábado, então, nós teremos o dia D de vacinação no município de Monte Alto. A respeito do futebol de salão, estão pedindo. Aparecida não joga, então? Joga. Aparecida deve jogar a partir do dia 5, porque agora nós teremos o encontro segunda-feira de Bebedouro e Jardinópolis. Aí o perdedor enfrenta a Aparecida, provavelmente no dia 5. Não sabemos ainda o local desta partida.
A melhor companhia, com música e informação, na Rádio Cultura.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz.
Cultura de Monte Alto.
São 8 horas mais 29 minutos. Nós estamos recebendo o professor Baltazar, que é o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal, nosso vereador, diretor Baltazar Garcia, para conversar com a nossa população, com nossos ouvintes também. Tem notícias boas. Depois de 2 anos, vão ter o nosso desfile, comemorar o aniversário da nossa querida Monte Alto, 141 anos, e temos que comemorar mesmo. Baltazar, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma alegria ter a oportunidade de estar aqui na Rádio Cultura, João, conversando com a população, colocando o trabalho nosso enquanto vereador. É como você falou, até vou linkar, né, a questão do desfile. Este ano, né, as famílias que têm os filhos matriculados nas escolas, com certeza estão felizes porque as escolas vão participar mais ativamente desse processo do desfile, né? A gente mandou para as escolas, para os pais, convites de maneira voluntária para esses pais estarem participando.
Poderem participar do desfile, né?
Do desfile. E nós tivemos uma adesão muito grande, tá? Me parece que até o momento aí são quase 1000 crianças que irão participar juntamente com a família, entre família e pais, né?
Que bom,
hein? Que vão participar. A gente sabe que os pais, eles gostam dessa atividade do desfile. Em outros anos a gente tinha participação dos carros alegóricos. Esse ano a gente não tem o carro alegórico. Teve uma mudança na dinâmica. Também teve uma mudança no horário. Não sei se você já está sabendo.
Já
está também
informado.
Né?
Às 18 horas, né?
Isso, acho que o Thiago Colatrelli já está vindo aqui na
esteve
rádio.
Esteve ontem e vai retornar hoje também.
Isso. Então qual que foi a mudança que teve no caso da participação das escolas especificamente? Os professores, a equipe gestora vão participar da missa que vai acontecer às 17 horas, aqui na matriz do Senhor Bom Jesus. Aí, acabando a missa, às 18, vai ter o hasteamento da bandeira também nesse horário, né, às 18 horas. Oi, Zildinha, por favor, pode entrar. Convidei Zildinha Quinalha, João, que vai ter a feira do livro ali no ângulo,
para
fazer a divulgação. Bom
ótimo.
Dia, Zildinha, tudo
que
bem?
Nossa vizinha aqui, né?
Isso.
Não, não,
para
o ângulo. Zildinha, por favor, bom dia.
Aí.
Fica à vontade, por favor.
Eu estou falando, Zildinha, do dia 15 de maio, né, que é o aniversário da cidade. Então, que vai ter a missa às 17 horas para as escolas municipais que foram convidadas. Às 18, o hasteamento da bandeira. E aí, já acabando o hasteamento, também entre 18 e 18h30, o início do desfile.
É, porque o desfile já começa até chegar aqui, né? É 18h30 mesmo. É que as autoridades já estarão no palanque.
Isso. Então, a gente fica feliz porque a equipe da cultura, até quero mandar um parabéns ali para o Thiago Colatrelli.
Você esteve visitando lá?
Eu estive lá, João. Fui lá visitar justamente o conservatório. Né? Eu tenho um carinho ali especial pela diretoria de cultura. Né? Eu comecei a minha vida política como diretor de cultura no ano de 2009, né? Quando a prefeita Silvia Meira me convidou para ser o diretor de cultura da época. Então a gente tem um carinho especial pelo pessoal da biblioteca, dos museus e do conservatório. E qual que é a notícia boa, João? Que agora no mês de maio, até o dia 10 de maio, o conservatório ele vai voltar a funcionar aqui. Então eu fui ver a reforma, quase um ano aí, um ano e meio de reforma, né, que iniciou no governo do João Paulo. A Maria Helena deu continuidade, acertou alguns detalhes que precisavam ser acertados com a diretoria de ensino, porque ali tem um curso técnico, e eu fui lá ver, e o Thiago Colatrelli me levou até o conservatório para a gente ver a reforma, ficou lindo, né? Eles estão já finalizando. Então os pais que têm as crianças matriculadas no conservatório, a partir agora do mês de maio, o Thiago vai fazer ali uma reinauguração, a prefeita Maria Helena também, né? Eles vão combinar uma data, um horário, para as famílias que têm as crianças matriculadas voltarem a participar. E o que é melhor, né? Eles vão voltar com segurança, porque o motivo que o conservatório saiu ali do lugar, né, todos sabem, foi questão de segurança, estava tendo rachadura nas paredes.
Claro.
Então eles acertaram toda essa questão, demorou um tempo, porque no serviço público nada é rápido, infelizmente, né? Mas você vê, o tempo passou, a reforma está sendo concluída, está ficando com cara de escola realmente,
muito
porque as tintas que eles estão usando, Zildinha, são tintas coloridas, então ali recebe crianças, então vai ter um aspecto mais escolar mesmo, e eu acredito que vai ser muito bom a hora que voltar as atividades do conservatório para o lugar que sempre foi, né?
Que notícia boa, né?
Notícia boa mesmo. E sabe que voltando aqui para o local do Centro Cívico, vai motivar mais ainda os alunos, tá?
Sim.
Que alguns desistiram por causa da distância, atravessar a pista, aqui vai ficar melhor.
Verdade.
Oi, Gildinha, bom dia.
Bom dia, Moreira, bom dia, Baltazar, bom dia, senhores ouvintes.
Bom, você sabe que o brasileiro não gosta muito de ler, não, mas vocês vão incentivar a leitura, vai ter a Feira do Livro?
A Feira do Livro, no mês do livro, né? Porque em abril, dia 18, é dia de Monteiro Lobato e do livro infantil.
É o mês?
É o mês. E no dia 23 de abril é o dia mundial do livro. Então, estamos no mês do livro, com a Feira do Livro, que é aberta a toda a população, com um grande número de obras, com obras do Pé de Letra, da Ciranda Cultural e outras editoras também.
É o horário que fica a feira?
Das 8 da manhã às 8 da noite.
Aqui mesmo no colégio?
Aqui mesmo no colégio, na Santos Dumont, número 100, na quadra. É aberta a todos, fica aberto o tempo todo.
Certo.
São muitas opções, muitos títulos diferentes. E temos livros a partir de
R$2,50. Vocês podem vender exemplares também?
Sim, sim. É uma feira que não só demonstra os livros, como também estão à venda,
certo,
por preço especial de feira.
Você notou se os alunos estão mais motivados na leitura, realizando a feira, que é um incentivo a mais?
Com certeza, porque tudo que a gente visualiza, que a gente toca, né, nos toca muito mais. E ver os livros, folheá-los, né? Isso é um grande incentivo, com certeza.
A melhor companhia é um livro, né?
Com certeza, a gente viaja.
Você sozinho tendo um livro do lado, né?
Não, ele é um companheiro que também nos leva a outros lugares, a outros países, incentiva a imaginação.
Faz você conhecer o mundo pela leitura.
Com certeza, é muito importante. E é na infância que a gente desperta o gosto pela leitura. Se a gente criar esse hábito na leitura, eles levarão para a vida toda.
A feira vai até quando, Gildinha?
Vai até sábado.
Sábado agora, né?
Isso.
Sábado que é dia 30.
Dia 30. Então funciona amanhã o dia todo, na sexta-feira até às 8 da noite e no sábado até às 13 horas.
Certo. Não paga nada para visitar, é grátis,
não,
né?
É grátis e será um prazer receber a todos.
Vocês têm muitos exemplares lá?
Tem muitos. Tem muitos. Tem um espaço de 500 metros quadrados. todo tomado pelos livros.
Incentiva a leitura, né, Baltazar?
É, todos os anos, com a Zildinha,
ela, né, faz essa feira.
A gente sempre divulga, né, João? E, inclusive, a gente convida, né, as escolas que puderem participar, sim, enviar os alunos. Quem trabalha durante o dia vai ter opção até as 8 horas da noite. Então dá para sair do serviço e ir lá prestigiar, né? Porque não é um evento só para os alunos da escola do Colégio Anglo. É um evento para a cidade de Monte Alto, né, Zildinha? Por isso que a gente está divulgando, né, no Facebook, divulgando aqui no rádio, para que as pessoas que gostam, né, que querem ter essa participação maior com incentivo à leitura, possam participar, João. E uma coisa importante, até vou aproveitar que a Zildinha está aqui, que é um outro trabalho muito bonito que o Anglo faz em parceria com a APAI, que é a Sanfarra, né, Zildinha? Se você puder falar um pouquinho da Sanfarra, da história da Sanfarra, porque...
Eu até me emociono falar da Sanfarra, porque é um projeto muito lindo. Esse projeto começou com um encontro meu com a dona Marisa Sestari. Nós falando de educação, de sonhos, e eu disse que sonhava com uma fanfarra e ela sonhava com a fanfarra para pai. Então unimos, a pai tinha alguns instrumentos usados que havia ganho de uma escola. Nós contratamos um maestro e uma vez por semana os alunos vão até o colégio, ensaiam juntos. São muito entusiasmados, são, assim, muito felizes em participar.
É uma inclusão social?
É uma inclusão verdadeira, não é aquela inclusão que eu digo que é a única que eu conheço no nosso estado, porque algumas APAEs possuem a sua banda, alguns colégios possuem a sua banda, mas juntos, integrados, interagindo juntos, a nossa é a única que eu conheço. E no dia 15 de maio estaremos nos apresentando no desfile cívico, né?
Então, alunos do Anglo e alunos da APAEI.
Alunos da APAEI, juntos.
Como que vocês conseguiram esses instrumentos?
Olha, nós conseguimos...
Uma batalha, hein?
Uma batalha, porque instrumentos são caros,
batalha,
né? A gente sabe que hoje investir é muito difícil. Então, a APAEI tinha alguns instrumentos usados. O colégio adquiriu alguns instrumentos, né? Fez um investimento. E tem também
da diretoria
de cultura.
Isso.
Está apoiando a APAEI. Estão cotando, estão vendo a possibilidade, mas provavelmente doarão alguns instrumentos para a APAEI.
E precisa. Agora estão perguntando o seguinte, nós falamos sobre feira de livros. Mas tem para adultos também ou é só livros infantis?
Tem, não, tem para todo mundo.
Para todas as idades?
Todas as idades, todos os estilos, né?
Que legal.
Livro é uma paixão. E eu acho que nós temos tantas reclamações de que Monte Alto não tem eventos, não tem muitos lugares para ir. Esse é um passeio de família, né?
É um passeio cultural.
É um passeio cultural, agradável, tem para todas as idades. Então, estando aberto à noite e aos sábados, dá para ir a família. É seguro, é um local muito ventilado, a quadra é semiaberta.
Fica aqui na Vila Municipal, a gente fala.
Aqui na Vila Municipal, descendo.
Isso.
Bacana, né, Baltazar?
É bacana, João. Eu né, sou suspeito para falar como professor, né? A gente está muito ligado à leitura. Mas eu acredito, como a Zildinha colocou, né, o livro tem várias funções. Tem o livro didático, que é o livro que a gente usa com os alunos, né, mas também tem o livro de literatura, né, tanto do Brasil como de outros países. E através da leitura você entra em contato com culturas diferentes, né, aí vai da imaginação de cada um e do gosto de cada um também. O que a gente não pode perder, eu sempre falo, é o hábito da leitura, né. Dizem que o ideal seria a gente ler 20 livros por ano. Mas se a pessoa conseguir ler pelo menos 2 por ano, já está ótimo. Melhor do que não ler nenhum, né? Então, para ler, você tem que ter esse contato. E hoje, a internet, ela traz uma facilidade que o livro, ele vai além. Porque, às vezes, a nossa geração, dos nossos alunos, eles são muito ligados a arquivos de internet, né? Querem fazer leituras da internet. Só que a desvantagem da internet é que você não consegue fazer apontamentos, anotações naquele livro que você adquiriu, que é seu. Então, um dos meus livros de filosofia, por exemplo, quando eu fiz faculdade, está tudo anotado. Então, quando eu esqueço algum assunto, você vai voltar a ler, você vê a anotação que fez há um tempo atrás. Então, te traz uma relembrança daquilo lá. É claro que vai do estilo e do gosto de cada um. O que a gente não pode perder é esse hábito. E o ângulo, né? Eu fico muito feliz ali de fazer parte da equipe, né, com a Zildinha já há 6 anos, que eu vejo que o trabalho é sério, tanto no campo cultural, no campo de leitura, do aspecto do aprendizado pedagógico, mas também do apoio à comunidade, porque essa parceria que ela disse agora com a APAE já tem há vários anos. É uma você vê que é uma escola que tem essa visão de estar focada no ensino dos seus alunos, mas também na parceria com a comunidade. E a APAE é um exemplo.
Eu não sei se eu estou errado, não, mas eu acho que é a única fanfarra que nós temos.
É a única, atualmente é a única.
É a única da Anglo e junto com a APAE.
Isso.
Acho que é a única que vai se apresentar e representar Monte Alto no desfile.
Vai representar Monte Alto no desfile.
É a única, né?
Com muito orgulho.
Com muito orgulho mesmo. Parabéns,
muita Gildinha. Simplicidade, né? Como eu disse, instrumentos usados, a gente. O maestro vem a Monte Alto uma vez por semana, mas faz um trabalho lindíssimo, o maestro Murilo. E com certeza convido já a apreciarem o desfile cívico, que vai ser lindo.
Oi, Zildinha, agora com o controle da pandemia, graças a Deus, a gente não pode relaxar. Tudo normal para as aulas lá no colégio?
Tudo normal.
Os alunos fica opcional o uso de máscara ou não?
Nós estamos pedindo ainda que mantenham o uso de máscara na sala de aula.
Tá certinho.
Mesmo sendo muito ventilado, as janelas são muito grandes, mas um pouquinho de cuidado, né? Já ficamos até agora um pouquinho mais.
Inclusive com gripe aí, pode ser até proteger de gripe também.
Com certeza, daí.
É verdade.
Gripe, alergias e outras coisas também, né? Estamos protegidos.
Parabéns pela Feira do Livro. Monteiro Lobato é do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Sim.
Tem o livro do Sítio do Pica-Pau Amarelo?
Tem toda a coleção, tem.
E vai estar lá também, com certeza.
Vai estar lá na feira.
Está exposto, né?
Nós vamos iniciar amanhã às 8 horas com uma contação de história.
Poucas cidades lembram de Monteiro Lobato, viu? Parabéns de vocês lembrar. Alegria das nossas crianças, Monteiro Lobato. Até nossa. Nossa juventude, a nossa infância com Monteiro Lobato, né, Baltazar?
Faz parte da nossa cultura.
Faz parte da nossa cultura. Parabéns, viu?
Um público que não lê, né, uma sociedade que não tem o aspecto da leitura, ela perde a sua história.
Com
certeza. Porque acaba caindo no esquecimento, infelizmente, né?
Com certeza. Eu quero agradecer a oportunidade, professor Baltazar.
Mas continua conosco aqui. Vai que chega alguma pergunta aqui, você já responde também. Segunda-feira teve sessão ordinária. Como foram os trabalhos?
Foi um trabalho excelente, né, dos vereadores. A gente fica feliz, né, do jeito que está sendo conduzido ali o trabalho, né, os vereadores tendo a consciência dos projetos que são importantes ali para a cidade, Zildinha. A gente teve aprovação de vários projetos, um deles foi uma verba para o Fundo Social de Solidariedade, que chegou de R$ 9.000, né, que já foi aprovado, já deve estar indo lá para a utilidade do pessoal da assistência social. Nós tivemos um outro projeto aprovado de R$ 165.000 para a Santa Casa de Monte Alto, esse também foi aprovado para custeio, acredito que é uma demanda da Santa Casa, que seja para custeio, porque quando é para a capital fica limitado a compra aquilo que é específico e o custeio fica mais aberto para aquilo que a entidade precisa. E o outro projeto que nós tivemos lá, e esse eu vou falar um pouco mais, né, é um projeto do deputado federal Baleia Rossi, João, que é do MDB, que o Mauro e eu fazemos parte desse partido, e a gente tem trabalhado bastante aqui no município desde o ano passado, solicitando verbas para o deputado, e nós aprovamos na segunda-feira mais R$ 300.000 que ele enviou para cá, que são para a Secretaria de Saúde. E eu fico muito feliz, né, de falar do Baleia Rossi, o que ele tem feito, né, das pessoas que acompanham o programa de rádio há algum tempo, né, da minha parte, do Mauro também, quando ele vem aqui. A gente sempre fala, né, do trabalho do Júlio Raposo e também do trabalho da prefeita Maria Helena, porque se a prefeitura não tem as portas abertas para receber as emendas, a cidade não ganha com isso. Então são R$ 300.000 que nós aprovamos na segunda-feira para a Secretaria de Saúde. Mas o Baleia, nesse ano de 2022, já mandou R$ 100.000 para o asilo, que também é de custeio, já está chegando lá para o asilo. R$ 480.000 que veio de 2021, que não foi utilizado por conta da pandemia, parou tudo. Agora, R$ 480.000 que é para a revitalização da Praça do São Benedito, do lado da feira. Quem vai na feira sabe que a praça precisa de uma revitalização. O Renan Petraço, que é o diretor de turismo, ele está acompanhando isso aqui juntamente com a gente, né, com o Júlio, com o Mauro, comigo, para a gente finalizar as obras nesse ano de 2022. Fora isso, mais R$ 1.500.000 para a RECAP, E a gente levou, né, a cidade precisa de recap em vários pontos. É claro que não é só o Baleia Rossi que está mandando, né, outros deputados. Mas a gente fala daquele que a gente pede, daquele que a gente conhece, daquele que a gente está apoiando, né? Fora isso, ele também ajudou, junto com Itamar Borges, um carro para a patrulha rural, que é aquela viatura verde, não sei se o pessoal já viu, é uma 4x4, está ajudando. Né? A gente estava junto com o Thiago Durigan também, então o Mauro, o Thiago Durigan, o Júlio e eu participamos dessa conquista aí. E o Baleia participou com o Léo Oliveira, que é o deputado estadual do MDB, de mais R$500 mil para Santa Casa. E aí, João, por que que eu falo isso? Às vezes algumas pessoas escutam a gente falar, e eu publico também no meu Facebook, a pessoa escreve assim, o deputado não faz mais do que a obrigação de mandar. Eu concordo que é obrigação, mas agora a gente tem que fazer uma reflexão.
Mas ele pode escolher o município que ele vai mandar.
É isso aí. Então, ele mandou isso para todos os municípios? Não. Ele mandou para Taquaritinga, para Jaboticabal, Serdão, não mandou. Então, por que que não mandou, João? Porque a verba é uma só, o cobertor é o mesmo. Se você manda para um, o outro vai ficar descoberto. E o Baleia tem uma confiança muito grande no trabalho com o Mauro e eu, enquanto vereadores, estamos fazendo aqui em Monte Alto. O Gilson Giroto, que é o assessor dele também, aqui de Taquaritinga, um grande parceiro nosso, também confia no nosso trabalho. Eu sei de deputados, eu não vou citar nome para não ser injusto, mas a gente tem conhecimento, o ouvinte que quiser ligar na prefeitura e perguntar, eles vão fornecer o nome e quanto a pessoa mandou. Teve deputado que teve 2.000 votos em Monte Alto e não mandou um centavo.
Nossa.
2.000 votos em quatro anos, não mandou. E aí, essa pessoa também não tinha obrigação de mandar? Tinha, mas não mandou. Sabe por que que não mandou? Porque não teve quem pediu. Então a gente tem que ter essa conscientização. E teve uma que eu pedi, a assessoria respondeu assim, olha, a gente teve voto em todos os municípios, lá foi mais um, e não mandou. Agora o Baleia não, o Baleia, né, e o Léo Oliveira, o Itamar Borges, eles tiveram essa consciência, olha, tivemos votos em Monte Alto, a gente vai sim privilegiar a cidade. E a gente, João, quando eu falo a gente, né, eu falo nós enquanto políticos no momento que nós estamos, porque a gente não vai ser político a vida inteira. A eleição acontece de 4 em 4 anos, então pode acontecer um momento da gente decidir parar e da população decidir não votar. E aí a gente sai da vida pública, outras pessoas vão entrar e tem que dar continuidade a esse trabalho. Mas a gente não pode deixar de valorizar os seus deputados, né? Outros vereadores que virão aqui também falarão de cada um o seu, né? Quanto que trouxe, quanto que ajudou. Cada verba é importante porque, como eu citei aqui, né? A Praça do São Benedito, o Asilo, Recap, Patrulha Rural, Santa Casa, né? Aprovamos na segunda-feira 300 mil. É para a população. Essas entidades atendem à população. Tem uma verba prevista para a PAI também, eu não vou citar ainda o valor. A hora que chegar na cidade, a gente, o Mauro e eu vamos estar divulgando, a gente espera sempre a verba chegar para poder falar. Porque depois não vem e fica chato. Mas essa aqui já foi aprovada, já está na conta da prefeitura e já pode ser utilizada, essas que eu citei. Então a gente tem que ter essa valorização, João. E a população tem que ser crítica no sentido assim, ó. Aquele político que teve voto e não mandou um centavo para cá. Acho que a gente tem que rever o nosso conceito de voto, né? Cada um faz o que quer com o seu voto, o voto é livre, é democracia, mas se a gente quer o bem da cidade, a gente tem que valorizar quem valoriza a cidade. Às vezes as pessoas criticam e aí na hora de votar não vota em ninguém, mas depois cobra. Então cobra daquele que você votou para ele correr atrás, como nós estamos fazendo, para trazer verbas para cá. Eu imagino assim, eu já imagino, por exemplo, a Praça de São Benedito e Zildinha, as crianças brincando ali, quando a praça estiver reformada, enorme, bonita, a família participando.
Exato.
Quantos idosos da APAI, do Lar São Vicente, vão ser atendidos com essa verba? Da APAI, a hora que chegar também, a Patrulha Rural está ajudando. Então, é uma contribuição nossa do MDB, do Mauro, minha, do Júlio, do Gilson Giroto, da Taquaritinga, para a gente ajudar a cidade. Eu acho que a grande mensagem, né, que a gente pode falar da última sessão ordinária que nós tivemos, o deputado Ricardo Izar também, né, do Murilo, da Tânia, eles vão estar aqui falando sobre ele, também mandou R$100 mil para a saúde. Então você vê que um pouco daqui, um pouco dali, junta todo mundo, a cidade ganha com isso. Eu acho que é igual aquele acreditado, de grão em grão a galinha enche o papo.
Exato.
De verba em verba a cidade ganha com isso.
Cada um um pouco, bastante.
Aí alguém pode pensar, mas tá ruim algum atendimento. O ruim que eu falo, ele pode ser melhorado quando você tem a verba e você tem uma equipe preparada. O duro é você ter o problema,
estrutura, né?
Ter o problema e não ter o dinheiro para resolver. Aí fica dois problemas.
Certo. O professor Baltazar, Jodinha, falou que os alunos vão desfilar das
não,
escolas.
Todos uma parte.
E os alunos do ângulo vão desfilar também? Vai ter pelotão dos alunos?
Vai ter um pelotão.
representando o ensino do Anglo, né? Além da fanfare, é claro.
Esse ano a prefeitura fez uma organização um pouco diferente, que será por segmentos.
Certo.
Então, educação infantil, junta-se todas as escolas. Fundamental 2, junta-se também as outras escolas. Será um desfile diferente, vale a pena conferir.
Vai ser, e o horário também é diferente, né?
Sim.
Vai ser a partir das 18 horas.
E é um teste, né Zildinha? Eu falo Sim. que é tudo novo pra gente, João. Às vezes, o novo, ele traz insegurança, né? Porque sempre o desfile foi feito de domingo de manhã. Aí muitas famílias pediam para fazer à noite, porque de manhã tem compromisso, tem que fazer almoço, aquela coisa
tem
toda que
sol,
a gente sabe.
Né?
Tem o sol. Então, a prefeitura, né, eu acredito que...
Uma tentativa, gente.
Então, eu acho muito bom. E olha que interessante, Zildinha, eu estava comentando com o João antes de você chegar, que as escolas municipais, nós mandamos um bilhetinho para as famílias que voluntariamente quisessem participar. Então, a gente teve uma surpresa, né, a adesão das famílias, né, então quem está escutando a gente agora, com certeza recebeu esse bilhete que estuda na escola municipal. Então, nós tivemos aí, ó, mais de 1000 pessoas... crianças,
que bacana.
Né, entre infantil, fundamental e a família, que estão aderindo ao desfile. Eu acho que é algo inédito, né, algo muito importante, e a gente está falando do resgate, essa valorização do dia cívico da cidade de Monte Alto.
Com certeza.
É muito importante, né? Aí a escola pode ajudar nesse sentido, nessa conscientização.
A Monte Alto está comemorando 141 anos. Depois de 2 anos, nós vamos ter vários eventos. E um dos eventos acontece sábado à noite, que é a Noite da Fé.
Isso.
Será realizado lá na Praça dos Direitos Humanos, na Avenida Antônio Fossati, não é isso?
É isso, João.
Sábado à noite.
É importante a gente falar, reforçar, que a fé, cada um tem a sua e tem até aquele que não tem, mas vamos falar daqueles que participam de alguma comunidade religiosa, que tem bastante em Monte Alto, né? Entre cristãos, evangélicos, católicos e outras denominações religiosas, eu conheço vários, tenho amizade com vários de várias denominações. E esse evento aqui, das comunidades religiosas, quem que pôde participar? Até eu divulguei na última vez que eu estive aqui, a inscrição foi até o dia 24 de abril,
foi
até no domingo. Então podia entrar lá no site da prefeitura, tinha um QR Code, e a instituição religiosa que quisesse participar com música, dança e teatro, pôde fazer a inscrição. Então foi aberto para todo mundo. Então essa apresentação que vai ter lá, eu acredito que, independente de religião, e até quem talvez não participe de nenhuma, mas gosta da parte cultural...
É um festival ecumênico.
Aberto, ecumênico, aberto à população. E a cultura religiosa, ela faz parte da cultura do brasileiro. Né? O Brasil foi fundado, a gente sabe, quando os portugueses chegaram aqui, a primeira coisa que fizeram foi rezar uma missa. Mas de 1500 anos para cá, né, depois que o Brasil foi descoberto, a gente vê que houve uma grande migração... vários fatores religiosos. Então o Brasil hoje não é um país apenas exclusivamente de uma igreja, ele tem várias. Então a gente respeita cada uma, e eu acredito que quem for assistir a sua vai respeitar a apresentação da outra, claro, que está lá participando.
E além disso, teremos espetáculos circense na praça também,
que é sábado agora. Por isso que eu falei no início, João, eu tenho que parabenizar o Thiago Colatrelli, né, e a Cida, que era diretora antes, está com ele lá na diretoria de cultura, pela inovação. E acredito que quando você inova, pode ser que dê tudo certo, parabéns, ano que vem a gente continua, mas se porventura algo não der certo, é um aprendizado para você no próximo ano mudar, reformular para poder atender melhor. Sim. Não é isso, Zildinha?
Com certeza, a gente aprende.
E domingo teremos exposição de carros antigos também, retornando essa tradição.
Pois é, né? Os
na
carros
Praça
antigos,
Central também,
e,
domingo.
O Sanches, né? Quando fala de carros antigos, tem nome, o Sanches e o Donizete Morelli. Eles são dessa associação.
Que é o Carrossauro, né?
Carrossauro. Eles todos os anos participam também das festividades ali na Praça Central, só que não é só de Monte Alto, viu, João? O Donizete me disse que também tem pessoas que vêm de fora, de Taquaritinga, Jaboticabal,
várias cidades.
Bebedouro, a Associação de Bebedouro de Carros Antigos, eles vêm para Monte Alto nesse dia. Então, quem vai lá assistir, não vai ver só o carro de Monte Alto, vai ver de toda a região que participe. Então quem gosta, né, dessa parte de carros antigos, tá aí o convite para ir lá assistir também.
Falando em escola e segurança, tá tendo treinamento, por exemplo, olha, fazer lá tá com um incêndio na escola, como é que vocês estão fazendo esse treinamento?
Essa pergunta é boa, Zildinha tá aqui de testemunha, antes de apresentar o projeto nós conversamos com ela, né, Zildinha? Perguntei, Zildinha, o que você acha?
Sabe, evacuação que a gente fala.
O treinamento, né?
Treinamento.
Eu não sei o que a Zildinha pensa, mas quando a gente conversou, ela achou muito bom. Ô João, é assim, ó, você tem que pensar na prevenção. Depois que aconteceu o problema, e aí você não sabia o que fazer, já foi. Então, esse treinamento é um projeto de lei que o vereador Thiago Durigan e eu apresentamos, foi aprovado também nas últimas sessões, a gente fica feliz. O que a gente queria com isso? É aumentar a segurança da escola. Eu tenho uma filha lá no Anglo, a Edilinha sabe, mas sou diretor de escola, tenho 350 crianças que estão matriculadas no Oraildo, então a família confia que a escola está sendo um lugar seguro para o filho dela que está lá.
Certo.
Então você imagina se acontece, por exemplo, uma explosão ou algo de fogo, né, ou algo que acontece que a escola não está esperando, e naquele momento de correria você não sabe o que fazer.
A tragédia pode ser pior.
Aí pode ser pior. Então, esse treinamento que nós visamos aqui, ele não é algo que vai colocar para a escola a total responsabilidade. Vai ajudar a escola a fazer a parceria com, por exemplo, brigada, pessoal dos bombeiros, para que eles venham até a escola e a escola dê abertura para que eles venham...
Fazer esse treinamento.
Fazer o treinamento com os funcionários. E por que a gente colocou o treinamento anual? Porque a escola, a Zildinha sabe disso, de um ano para o outro a equipe muda. Um sai, você contrata outra pessoa nova, e aí aquele que treinou já saiu, aquele que entrou não fez o treinamento.
Nós fizemos esse treinamento há 60 dias na escola.
Ah lá.
Né?
E os alunos seguiram direitinho as regras, os alunos.
Nós fizemos o treino da brigada, né, preparando, porque como ele disse, novos membros na equipe, novas pessoas chegando. Agora o treinamento para evacuar nós vamos ainda fazer.
Isso é bacana.
Depois do projeto,
qualquer incidente que tem ali, já sabe direito, os próprios alunos, que nós temos que fazer.
Sim.
Qual o local para a gente sair rapidamente. Porque muitas vezes o portão está com cadeado.
É.
E daí, gente? Né? É. Então, se tivesse aberto, não teria acontecido. Então, está certinho esse treinamento. É prevenção, sim. E tem que fazer isso. E não vai ter instalar também aquele... Se não me engano, o botão do pânico.
Pois é, o botão do pânico também foi uma parceria, foi aprovado, que nós conversamos com a Polícia Militar, com a Guarda Civil Municipal, e as escolas vão ter um tempo, né, um tempo de adesão, em parceria com a Prefeitura. O que vai acontecer, João? O do pânico, ele é um pouco diferente, tá? Então, às vezes, alguém me perguntou esse outro dia, mas qualquer problema vai apertar o botão? Eu falei, não é isso. O nome já fala, pânico. Vamos supor que chegou uma pessoa armada na escola, como aconteceu em outros lugares.
Entra com uma arma na escola.
Você acha que no momento de nervoso, você vai pegar o telefone, lembrar, ficar apertando 190, aí vai cair em Ribeirão Preto, e Ribeirão Preto vai passar pra cá. Já passou, já morreu muita gente. O pânico seria um momento assim, que a escola, a direção da escola, vê que a situação exige. Ela vai apertar esse botão, vai acionar na Guarda Civil Municipal e na Polícia Militar e vai aparecer o nome da escola que acionou. Então eles rapidamente vão até a unidade, não vai ter intermediários. Aí eu penso, quer algo mais seguro que isso? Você não vai nem precisar ligar, porque você já apertou ali, eles já sabem que aquela situação é uma situação extrema. Né? Coisas cotidianas você liga, você faz o BO, é outra situação. Essa é uma situação extrema, onde a escola decidiu, olha, essa situação exige isso. É alguém entrou lá na escola indevidamente querendo fazer algo errado.
Excelente. Eu quero saber, os pais estão mais tranquilos com tudo isso. Botão do pânico, treinamento em caso de qualquer
evacuação, né?
Tudo, orientar as crianças assim. Gildinha, muito obrigado pela sua presença aqui, viu?
Eu que agradeço.
Você sempre veio aqui trazer coisas boas pra gente.
Em breve vou trazer mais uma novidade muito bacana.
É? Volta aqui para falar dessa novidade bacana aí, tá bom?
Muito obrigada pela oportunidade e reforço o convite às famílias que compareçam à feira.
A feira vai até domingo, que é sábado.
Até sábado.
Sábado agora é dia 30.
Sim.
Sucesso para você lá.
Muito obrigada, viu?
Nosso grande vereador e primeiro secretário da Câmara, Baltazar, um abraço para você e um bom trabalho, Baltazar.
Obrigado, João. Obrigado, Zildinha. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Um abraço.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.